Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone, eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette, que está, como sempre, encarregue das redes sociais. E nós esperamos hoje ter muita gente pelas redes sociais, principalmente estudantes angolanos que estejam no estrangeiro. Nós agradecemos desde já a sua colaboração. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, nos 1530, e continuamos em onda curta, em 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook. A nossa morada é VOA Português, e é lá que os ouvintes podem interagir connosco, mandar perguntas, comentários, contar-nos histórias do que é que se passa nesta questão das bolsas de estudos. Se nos quiser contactar pelo WhatsApp, também pode fazê-lo, mas só por texto. Tem que mandar perguntas ou comentários pelo WhatsApp por escrito. Não vale telefonar porque não podemos atender. De qualquer maneira, o número para essas mensagens por escrito é 1908, queríamos dizer, vou repetir, 1908-652-4584. 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco Sebastião Quiacumbo, presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos Provenientes do Exterior. Mas antes de entrarmos em contacto com o Dr. Quiacumbo, vamos às notícias. A Embaixada Americana nos Estados Unidos, em Moçambique, aconselhou os cidadãos americanos em Palma, no norte do país, a abandonarem o local imediatamente. A Embaixada disse estar informada da possibilidade de ataques iminentes contra a zona. A província de Cabo Delgado tem sido alvo recente de ataques de grupos identificados como radicais islâmicos.
O Tribunal Internacional de Apelação absolveu hoje o antigo vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, que havia sido condenado a 18 anos de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Os juízes disseram que Bemba não pode ser responsável por crimes cometidos pelas suas tropas na República Centro-Africana.
O presidente Donald Trump disse hoje que a Rússia deveria ser convidada a reintegrar os grupos dos países do chamado G7, que se reúnem a partir de hoje no Canadá. Um porta-voz do primeiro-ministro canadiano que organizou o encontro disse que o Canadá se opõe a isso. Um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia está concentrada noutras organizações que não o G7.
O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 35 pessoas foram mortas e dezenas feridas num bombardeamento aéreo contra a aldeia de Zardana, numa zona controlada por rebeldes.
E o governo da Áustria disse que planeia encerrar 7 mesquitas e expulsar pelo menos 40 imãs e as suas famílias, como parte da sua campanha contra a politização do Islão e o financiamento estrangeiro de grupos religiosos. O governo austríaco disse que foi encerrada uma mesquita nacionalista turca em Viena e dissolvida uma organização chamada Comunidade Religiosa Árabe, que controlava 6 mesquitas. A Turquia condenou a medida como anti-islâmica e racista.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Convosco ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje o nosso convidado é Sebastião Quiacumbo. Ele é presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos Provenientes no Exterior. Eu, antes de entrar em contacto com o nosso convidado, vou aqui recordar aos ouvintes, portanto, que os estudantes angolanos no estrangeiro têm estado a passar enormes dificuldades por causa da falta de bolsas. Mayra, parece que há algum desenvolvimento nesta questão a partir do Ministério, não é?
Temos, hoje foi enviado um comunicado em resposta a um outro órgão de imprensa por parte do INAG, do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, que diz que o cancelamento ou suspensão das bolsas de estudo externas foi feito antes da publicação dos resultados obtidos pelos estudantes que concorreram à bolsa de estudo externa na Embaixada da Rússia em Angola. E diz também que a realidade da crise financeira que o país atravessa não permitiu no presente ano o envio de novos bolseiros para o exterior do país. O Instituto também diz que neste momento não têm como precisar datas ou certeza de quando poderão enviar estudantes bolseiros ao exterior, isto porque dependerá da melhoria da situação financeira. E uma vez que o processo de candidatura é anual e também pelo facto do mesmo ocorrer dentro de normas estabelecidas, do Decreto Presidencial 165/14, esse processo obedece a critérios, um deles a idade, e, por exemplo, os estudantes que concorreram no presente ano completam 22 anos até dezembro, não poderão concorrer ao próximo ano. João, isto é apenas para responder à questão da continuidade de envio de estudantes para o exterior. Exatamente. Em março, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, 14 de março deste ano, disse que estavam a ser enviados esforços em articulação com o Ministério das Finanças para a regularização imediata do pagamento das bolsas de estudo aos estudantes no exterior do país. Mas também hoje nós recebemos uma carta de Ernesto Bumba, presidente da Associação de Estudantes Angolanos na Polónia, que ele pede desculpas por não poder participar no Angola Fala Só, mas nesta carta ele diz que os estudantes na República da Polónia estão a passar por uma situação crítica, a caminho de 5 meses sem pagamento dos seus subsídios de bolsa, e que toda a vez que falam com o INAGB é-lhes pedido que tenham paciência. Eles também partilharam connosco uma carta enviada à diretora-geral do INAGB, com data de 15 de maio, e eles dizem que não obtiveram qualquer resposta a essa carta que apela que sejam pagos os subsídios em atraso, porque muitos deles, segundo a mesma carta que durante o programa eu posso ler com mais detalhe, alguns deles estão a viver na rua, outros estão com dívidas enormes nos bancos e muitos não conseguem pagar as suas de saúde, portanto,
exatamente,
as questões de saúde também estão a passar dificuldades.
E falando dessa questão de saúde, eu também quero dizer aqui aos ouvintes, nós na Voz da América transmitimos uma entrevista aqui há tempos com um ouvinte, um estudante na Roménia, Raimundo Pedro. Ele estava numa situação difícil porque foi operado e precisava de ser operado novamente na Roménia. Há uma boa notícia, vá lá, é que o governo mandou 3.500 euros para esses cuidados médicos e também ele recebeu 600 euros, creio eu, como parte da sua bolsa de estudo, mas claro está, não cobra ainda totalmente a bolsa de estudo. De qualquer maneira, Sebastião Quiacumbo, está em linha?
Sim, estou.
Muito bem, senhor Quiacumbo, ainda bem que está aí. Eu quero começar por agradecer, querer participar aqui. Eu sei que a sua organização é um pouco, vá lá, diferente deste. Os problemas que aborda são um pouco diferentes destes que estamos a abordar, embora estejam relacionados. Mas o que eu vou-lhe começar por perguntar então é a sua organização, portanto, de apoio e inserção de estudantes angolanos. Qual é a dificuldade que os estudantes angolanos enfrentam quando regressam à Angola?
Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos os caros ouvintes. A Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Provenientes do Exterior foi criada com o objetivo de apoiar os estudantes na inserção do mercado de trabalho. Uma das grandes dificuldades que nós neste momento estamos a enfrentar é a inserção dos mercados, tendo em conta que a situação econômica que o nosso país está a viver e muitas empresas estão na falência e há também despedimento de muitos jovens no trabalho. E esta grande dificuldade que nós estamos a enfrentar sobre o desemprego é que está cada vez mais descontente no seio dos nossos membros da organização, não só. E também para informar que a nossa organização é uma organização que vela principalmente no acompanhamento dos estudantes residentes no exterior. E sobre essa situação que os estudantes estão a viver, nós no dia 23 de maio tivemos a direção da UNEP reunir-se com o Ministério do Ensino Superior no intuito de debater sobre a situação que esses estudantes estão a viver. Mas na qual tivemos uma boa resposta e estamos a aguardar essa semana ou próxima semana se algum subsídio começa a cair na conta dos estudantes. É uma situação muito lamentável, Reconhecemos o sofrimento de todos os estudantes, porque são mais de 5 mil estudantes bolseiros, mais de 4 mil estudantes bolseiros no exterior, e espalhando em vários países. Uhum. E a grande preocupação da nossa organização é dos estudantes, principalmente por conta própria. Os estudantes por conta própria estão a sofrer de uma maneira muito, muito triste mesmo. Porque temos alguns estudantes já desistentes, tivemos há uma semana regressou uma finalista proveniente da Índia por falta de pagamento das propinas. Infelizmente a universidade não deixou a defender. Nesse momento já se encontra aqui no país. Também temos situações dos estudantes por conta própria que estão no Brasil e não só.
Portanto, esses estudantes que estão por conta própria, portanto, têm dificuldades em transferir dinheiro, é? Para fora.
Com certeza, as famílias. Sim, porque em 2016 a organização tivemos um encontro com as instituições financeiras no país, caso os três bancos, que é o BAE, BCI e TOTA, para posteriormente, junto dos bancos nacionais, facilitar-se. Encontramos um mecanismo para facilitar o envio, a remessa desses estudantes por conta própria. E até agora aguardamos sempre a resposta do Banco Nacional, porque a ONAEP já tinha dado uma solução para facilitar esses estudantes por conta própria, porque os bolseiros, cedo ou tarde, o governo sempre paga. Uhum. Porque o governo é uma pessoa de bem e sempre pagou. Reconhecemos essa dificuldade e a organização está sempre a informar ao governo que há necessidade de fazer um grande esforço, porque os estudantes estando no exterior sem família é muito complicado, porque já vivemos essa realidade, vivo essa realidade. Um estudante sem família, sem dinheiro, principalmente esses países, Polônia, Romênia, China, são os países muito, muito, muito complicados. Salvo os estudantes, supemos estudantes que residentes na Argélia, Cuba, o regime lá é muito diferente, porque os estudantes na Argélia vivem no internado, que são chamados de IPE. E esse IPE tem refeitório, eles conseguem sobreviver com aquela comida que a universidade dá. Enquanto nos outros países, como Polônia, Romênia, só dá exemplo, essa possibilidade eles não têm. E mesmo a nossa organização cada vez mais está a dialogar com o nosso executivo, que nós, a organização, tem mãos abertas com o executivo, não temos problema nesse diálogo, para tentar se ver os acordos de cooperação na área de educação. Porque se existe um acordo de cooperação entre o governo de Angola e suponhamos a Romênia, onde tinha o nosso membro que estava internado, o governo da Romênia deve entender que se existe um acordo, os hospitais públicos devem receber os estudantes da cooperação entre Angola e a Romênia. Isso deve ser assim. E essa cooperação de educação com Angola e os outros países deve se rever. Suponhamos, a Argélia, quando o estudante está doente, tem hospitais da universidade. Os estudantes não pagam nada, porque tem hospitais da universidade, enquanto os outros países não. Mas a grande preocupação da ONAEP é dos estudantes por conta. Temos muitos estudantes a sofrer, principalmente na Itália, que eu estou lá sempre na Itália, e vejo o sofrimento dos estudantes. E às vezes as famílias têm dinheiro para mandar, mas infelizmente os bancos não mandam dinheiro. É uma preocupação muito, muito triste para nós.
Senhor Quiacumbo, eu já tenho aqui ouvintes em linha. Vou já pôr um ouvinte em linha. Olha, ele está na Holanda, o ouvinte João Matos. Ele já foi bolseiro no Brasil, mora na Holanda. Senhor Matos, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente, perfeitamente.
Ok, olha, Senhor Matos, com certeza teve a ouvir o que nós estávamos aqui a discutir. Você está a par desta situação? Isto foi uma situação que você viveu ou não?
Com certeza. Eu estudei 4 anos no Brasil.
Sim.
E foram 4 anos de sofrimento. Eu discordo um pouco do nosso convidado quando diz que o governo angolano é de bem, né? É um governo de bem, porque os 4 anos que eu estudei no Brasil, de todos nós, né? Realmente eu vivia no internato, tinha comida, isso não era problema nenhum. Mas um estudante não vive só de comida e de teto. E a humilhação era muito grande que nós vivíamos, falo com uma certa emoção, porque Os nossos companheiros brasileiros recebiam seus salários no dia 5 de cada mês, bem completo, e nós estávamos constantemente a mendigar.
Uhum.
Nós chegávamos mesmo a ter aquele sentimento de que nós, em relação ao companheiro brasileiro, nós éramos inferiores.
Uhum.
Nós éramos menos, porque a partir do momento ganhamos a fama de mendigos.
Uhum.
Isso são manchas, felizmente consegui terminar os estudos, etc., mas são manchas que ficam para sempre. Por isso é que eu digo que o Estado angolano, na verdade, não está investindo em seus estudantes.
Uhum.
Essa é a minha primeira reação.
Uhum. Muito bem. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, mas faça favor.
Sim, eu gostaria de perguntar ao nosso convidado, realmente, né?
Sim.
Olha, eu, nessas minhas andanças pelo mundo, cheguei a uma conclusão. O estudante angolano é tão inteligente como o estudante japonês, estudante sul-africano, estudante norte-americano. Mas há uma grande diferença que eu notei. É justamente a seguinte: o estudante angolano não é bem tratado quando o estudante chinês, holandês, etc., mesmo aqui dentro da Holanda, todo estudante tem direito a uma bolsa interna de estudo, o dinheiro entra na conta, todo estudante tem direito à habitação, tem direito à comida, etc., paga pelo Estado, o dinheiro que eles depois pagarão de uma forma tranquila, mais adiante, num período de 15 anos, se tiverem trabalho, de volta. Então, essa diferença faz com que o estudante chinês, brasileiro até também mesmo, que estuda fora do país, em relação ao estudante angolano, nós vemos estudantes chineses mais adiante na Harvard, nas melhores universidades do mundo, e nunca vemos um angolano. Então, eu perguntaria ao meu caro Sebastião Kiakumbo, o senhor não acha que até certo ponto o Estado angolano dificulta o desenvolvimento dos estudantes angolanos no exterior ao não garantir-lhes o mínimo de condições estudantis? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é hipotética. Caro senhor Sebastião, imagine, existe a fuga de cérebro. Muitos estudantes acabam decidindo não regressar para Angola, como foi o meu caso.
Ia mesmo dizer isso.
Não terão o mínimo de condições. Então, a minha pergunta é a seguinte. Imagine que existe um finalista angolano que se chama Antônio. O Antônio estuda em França. O Antônio terminou seu curso e acaba de receber dois empregos ao mesmo tempo, por ser talentoso. Um emprego na França, outro emprego na cidade de Luanda. Meu caro, de coração para coração, por favor, a resposta que seja a mais sincera possível. O que o meu caro Sebastião aconselharia ao Antônio? Aconselharia-lhe a ficar em França para seguir lá trabalhando com todas as condições que o Estado francês oferece ou voltar para o caos que se chama Angola? Era tudo. Muito obrigado. A Voz da América, muito obrigado a todos.
Obrigada.
Muito obrigado. Era o senhor João Matos, foi bolseiro no Brasil, na Holanda. Doutor Kiakumbo, boas perguntas. Portanto, a primeira pergunta, ele perguntou se o Estado angolano dificulta a vida dos estudantes e a segunda, aquela posição hipotética, a França ou Luanda.
Sim, sim.
Faça favor.
Muito obrigado, caro senhor João Mato, né? E saúdo a todos os nossos colegas na Holanda. É para dizer que a Holanda é um dos países que tem os angolanos que não estão passando essa situação de sofrimento. Isso é pura verdade. Eu estive lá há 2 anos atrás. E visitei até as universidades e ainda encontrei lá um dos nossos membros a dar aula numa grande universidade. E aquele país estão todos de parabéns. E a situação é, a pergunta que vai ser muito, muito importante, nós aconselharia se o angolano ficasse na França ou voltasse aqui em Angola. E eu sou da opinião que, enquanto a organização, sou da opinião que nós estamos sempre a dialogar com o nosso executivo no intuito de criar as condições suficientes para que esses estudantes que estão, os finalistas que estão fora do país, regressassem a Angola. Isso é pura verdade. Temos muitos angolanos residentes no exterior do país, como França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, que não querem regressar. Por simples razões. Lá tem facilidade de transporte, enquanto no nosso país não. Ainda temos problemas de transporte, e na qual encorajamos a sua excelência, senhor Presidente da República, para que possa fazer uma reforma profunda na área de transporte, porque sem transporte também dificulta a vida dos angolanos e dificulta também o desenvolvimento do país. E isso é os estudantes, o cidadão angolano é livre de escolher o país de onde ele quer viver, ele é livre. Mas desde que se foi bolseiro angolano, é de responsabilidade que ele deve regressar ao país para dar o seu contributo ao desenvolvimento.
Uhum.
Temos a esperança que o novo governo está aberto no diálogo, estamos sempre a dialogar, para que tentamos criar algumas condições mínimas a esses jovens, porque o país precisa, Angola é grande, Angola também precisa ser desenvolvido como os outros países. E para ser desenvolvido, precisa de todos nós, né? De Cabinda da Cunene, formou-se em Angola, formou fora do país, precisamos unir, a união é que faz o desenvolvimento o desenvolvimento de Angola.
Muito bem.
Não sei se eu
acho que sim, eu acho que o Sebastião Quiacumbo está a dizer que quem é bolseiro, quem recebeu dinheiro do Estado angolano tem a responsabilidade de regressar.
Exato.
O que está bem visto.
Com certeza.
Bem, muito bem.
E pode voltar com o retroativo? Uma vez que houve pagamentos em atraso, talvez perceba o que eu quero dizer.
Muito bem.
É o seguinte, alô?
Sim,
diga.
É para dizer que quando eu falo que o Estado é de bem, cedo ou tarde o Estado paga. Porque nós tivemos um exemplo do ano passado. O antigo governo fez tudo por tudo para pagar suas dívidas.
Sim,
porque
sim.
Nós ainda num dos relatórios que nós mandamos ao governo, mencionamos. Por isso, o Estado de bem, nós reconhecemos as dificuldades e cada vez mais estamos a apelar ao bom senso para que junto do Banco Nacional possa arranjar um mecanismo, porque 5 meses também sem subsídio é muito complicado. É a mesma coisa nós que os trabalhadores que estão em Angola ou os próprios dirigentes, 5 meses sem salário, então não tem como eles sobreviver, porque os estudantes no exterior dependem desse subsídio para comprar alimentação, transporte.
Exato, muito bem.
Sim,
olha, eu vou passar aqui à Mayra. A Mayra tem, acho que já tem gente nas redes sociais a querer comentar ou a fazer perguntas. Mayra.
Tenho, sim, João. Também corroborar um bocado a conversa que já foi aqui feita em relação a essa questão dos, por exemplo, dos transportes. O Ernesto Bumba, presidente da Associação de Estudantes na Polónia, na carta que nos escreveu, diz que estão em fase de exames, têm que estudar e não têm como ir para a escola porque vivem muito distante e não têm dinheiro para comprar os bilhetes do transporte público. Esse é um exemplo. Mas ele também diz que o senhor embaixador Domingos Cololo, na República da Polónia, tem escrito carta aos senhorios e às direções das casas de estudantes pedindo paciência e explicando a situação em que o país se encontra, mas quando o atraso dos pagamentos já é demais, até mesmo a carta que a embaixada envia já não faz sentido, diz Ernesto Bumba. E eu peguei nisto porque, como disse João Matos, os estudantes ficam com uma má fama e os senhorios e diretores dos dormitórios na Polónia ignoram estas cartas do senhor embaixador, diz Ernesto Bumba, porque o angolano é conotado como o único grupo de africanos que sempre atrasa ou sempre tem dificuldades financeiras. E ele diz que os outros estudantes de outros países de África não apresentam essas dificuldades e, por isso, os senhorios acham que eles estão a mentir.
Uhum.
Portanto, passam por mentirosos por causa disso. Mas eu vou ler aqui uma mensagem que nos enviou Silva Quilolo. Ele está no Santuário da Moshima. E ele diz que a sua pergunta é a seguinte. Ele ouviu um pronunciamento da Ministra do Ensino Superior dizendo numa estação de rádio que o motivo do dinheiro não chegar aos bolseiros e a falta de ajuda de custos e cartões de seguro de saúde deve-se ao facto de que os alunos saem de Angola com uma orientação de curso e postos no local, no país de destino, mudam de curso. E que este é o motivo pelo qual eles não recebem os seus pagamentos. Silva Quilolo diz o seguinte, é um motivo sério para se pegar nisto e não se pagar a escola dos irmãos bolseiros. E pergunta se o nosso convidado Sebastião Quiacumbo concorda com esta decisão de não se pagar pela mudança do curso e se eles, deixam de ser alunos angolanos por mudarem de curso. Eu não sei se isto de facto corresponde à realidade atual. Eu sei que há uns tempos, quando falamos com o INAGBA, em 2016, havia algumas situações relacionadas com isto e que os estudantes explicaram em carta o porquê da mudança de cursos.
Sebastião Quiacumbo, isso é um problema?
Não? Acho que a mudança de curso é um problema já de muito tempo, né? É um problema de muito tempo, isso é a pura verdade. Mas, e também nós temos um dos problemas aqui. Às vezes, os nossos colegas, quando saem de Angola para fora do país, quando chegam para as universidades, vem a realidade é diferente. Depois eles mudam. Exemplo, ele assina um acordo com o INAB para fazer o curso de engenharia e chega lá no exterior do país, ele muda um curso como gestão. Isso também dificulta a planificação do Plano Nacional de Formação de Quadro. Agora, de dizer que não vão ser pagos porque mudaram de curso, eu sou de opinião que mandasse o bilhete e regressasse aos estudantes, porque estando lá sem pagar é um castigo, né? E o Estado é uma pessoa de bem, então não podemos agir dessa forma. Se esse pronunciamento for verdade, acho que não estou de acordo. Sim. Porque se o governo mandou o estudante, se o estudante desobedeceu, manda o bilhete e regressa ao país. Acho que essa é agora. Não pagando e ele ficando lá fora sem nada e sem alimentação, depois traz frustrações ao estudante. E o governo é sempre pessoa de bem, então as pessoas que dirigem o governo, que às vezes também devem pensar um pouco. Mas eu creio que a sua excelência, a senhora ministra, é uma boa pessoa, é uma mãe excelente, conheci uma professora excelente. Tenho certeza que, acho que se ele tomar essa medida, acho que não é uma medida, acho que, não sei se ele tomou essa medida, porque nós como ONU estamos sempre em diálogo permanente com o Ministério do Ensino Superior, não percebi esse assunto.
Olha, Sebastião Quiacumbo, eu tenho aqui um ouvinte que já está à espera há bastante tempo, mas como estamos a chegar ao topo da hora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar o microfone a este ouvinte e vamos guardar a pergunta para depois do topo da hora, para depois das 18 horas. Mas, de qualquer maneira, Jerónimo Ziza José está em Luanda. Senhor José, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor, Sr. José. Não sei se tem um comentário, uma pergunta. Faça favor.
Eu tenho um comentário, depois vou fazer também uma pergunta. Na verdade, eu acompanhei a intervenção do também um participante, a partir da Holanda.
Sim.
E estou a acompanhar também a explanação do Dr. Quiacumbo, é isso, né? Eu acho que estou certo.
Sim, sim, exatamente.
Pois, eu acho que ele está sempre a usar o termo Estado de uma pessoa do bem. Mas eu não sei qual é o conceito do bem que tem. O Plano Nacional de Formação do Quadro, e com grande incidência na formação dos quadros a nível dos países do exterior, tem sido deplorável, porque o Estado, ao fazer a planificação da formação de quadros para fazerem face aos desafios de desenvolvimento desse país, naturalmente planificou em função das áreas de formação que o país precisa para alavancar a economia, para alavancar o desenvolvimento socioeconômico desse país. Entretanto, pelo que me parece, é que o Estado angolano tem formado as pessoas sem objetividade. Porque nós, quando formamos um quadro para o país, devemos acompanhá-lo, devemos dar assistência devida para que esse quadro, na devida altura, retorne ao país e contribua fazendo face àquilo que era nosso propósito. Mas o sofrimento de que os nossos irmãos angolanos passam no exterior, sem famílias e passarem por humilhação que os colegas aqui contam, deixa triste quem augura também formar-se no exterior. E um país nosso rico, com recursos, os angolanos a passarem por mendigos, porque o nosso governo tem tido pouca responsabilidade no sustento daquilo que é a formação das pessoas.
Olha, senhor José, desculpe, eu vou ter que interromper, mas não desligue, eu quero que você continue, mas eu agora tenho que fazer uma interrupção para dar os cumprimentos de onda, nós temos que fazer isso. De qualquer maneira, não desligue, porque eu quero que logo após o topo da hora você volte ao contacto para continuar, portanto, fique com o seu pensamento. De qualquer maneira, eu vou recordar que a partir das 18 às 18h30, estamos em onda média, 1530, Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, mas só para mandar mensagem, 1908-652-4584. Continue connosco com Angola Fala Só. Voz da América, este é o Angola Fala Só. Hoje estamos a discutir a situação dos estudantes angolanos no estrangeiro e a sua reinserção. O nosso convidado é Sebastião Quiacumbo, presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Angolanos provenientes do exterior. Mas nós, antes de interrompermos ao topo da hora, tínhamos connosco em linha o Sr. Jerónimo Cisa José, ele está em Luanda. Sr. José, desculpe, eu tive que interromper, mas eu quero que você continue na sua linha de pensamento. Você estava a dizer que o governo angolano não estava a agir muito bem com os seus planos de formação, não era?
Certo, certo. Porque a formação dos quadros para fazer fácil desenvolvimento deste país mereceu uma planificação. E pelo que nos é dado a observar, tanto os bolseiros internos como externos, quando terminam o ciclo formativo, esses quadros ficam à mercê da sociedade. O Estado não tem um plano mais sério para enquadramento desses jovens na função pública ou em empresas privadas que possam alavancar o desenvolvimento deste país. Eu, portanto, fiquei também um pouco perplexo. Quando o colega falava dos estudantes que estudam por conta própria, que têm dificuldade de envio de dinheiro para... familiares que têm dificuldade de envio dos valores para sustento da formação no exterior. Eu quero, portanto, apelar ali o nosso presidente dessa organização, Inserção de Estudantes.
Sim.
Era importante que endereçasse cartas aos bancos privados também, porque o BNA por si só, já esse caso já leva anos, tem tido dificuldade na resposta a essa questão. E era importante, de acordo com aquilo que deviam ser os protocolos, né, essenciais para resolver esse problema, era importante que endereçassem cartas aos bancos privados e reunir com os responsáveis, os encarregados de educação desses jovens que estão no exterior a se formar, no sentido de darem resposta a esse problema. Porque nós neste país, infelizmente, vivemos muito de promessas. Nosso governo gosta muito de dizer que estamos a tratar e temos um projeto. Mas as pessoas continuam a passar dificuldades. Se, na verdade, o governo está preocupado com a formação dos quadros, é fundamental que dê resposta imediata. Porque um cidadão que vai se formar e que vai com missão patriótica para formar-se e voltar ao país e vive como um mendigo, e vive como, portanto, um pobre, como se nada tivesse a fazer para desenvolver o país, acredito que isso é deplorável. As políticas do governo na formação do quadro faliram. Temos que ouvir dizer isso. As políticas faliram porque um jovem enviado pelo Estado, pelo governo, para a formação, é importante que tenha o devido acompanhamento psicológico e o apoio financeiro devido para que dê resposta àquilo que são desafios acadêmicos de que enfrenta todos os dias. Agora, eu gostava de fazer, portanto, duas questões ao presidente dessa organização, Dr. Quiacumbo, acho que estou certo.
Sim, sim.
Quando o colega que me antecedeu a partir da Holanda fez a questão, se o estudante, após o ciclo formativo, tivesse a oportunidade de emprego na Holanda ou qualquer país, e também outro emprego para Angola, disse que a decisão é do estudante, mas que velasse fundamentalmente para aquilo que são os propósitos de que se foi enviado, o Estado gastou dinheiro. Então era importante que retornasse ao país para contribuir para o desenvolvimento desse país. A minha questão é a seguinte: para que os estudantes são mandados para o país sem condições, quando o propósito é para contribuir para o desenvolvimento deste país?
Uhum. Muito bem.
A outra questão: por que razão o governo atrasa na transferência das visas para os bolseiros se sabe-se efetivamente que as reclamações são antigas e que as pessoas passam dificuldades? Muito obrigado e agradeço pela oportunidade.
Muito bem. Obrigada. Era o Sr. Jerónimo de Cisa José. Eu estou a ver aqui que ele é engenheiro informático. Portanto, Sr. José, eu devia tê-lo tratado por engenheiro José.
Engenheiro.
De qualquer maneira, só reparei nisso agora, as minhas desculpas. De qualquer maneira, Sebastião Quiacumbo, este ouvinte tinha duas boas questões que eu tomei aqui nota, que é, ele diz que o Estado não tem um plano para integrar os estudantes. Não sei se você quer comentar não só esta questão, mas aquelas outras que ele levantou.
É o seguinte, sobre o Plano Nacional de Formação de Quadro, nós reconhecemos que havia algumas, tem algumas falhas, porque a UNEP sempre defendeu que o governo gasta muito dinheiro na formação dos quadros no exterior, gasta-se muito dinheiro. Por isso na qual, há um ano atrás, nós remetemos um parceiro ao governo angolano a solicitar que não enviasse mais estudantes no exterior, até que a situação econômica melhorasse no país.
Uhum.
Graças a Deus, acho que o nosso parceiro foi aceito, ou foi lido o relatório, porque a UNEP sempre dialoga por o relatório. Acho que esse mês já estamos a preparar o relatório para remeter ao governo. E porque quando o governo gasta milhões de dólares para a formação de quadro e esses quadros não estão se aproveitando, é complicado, né?
Sim.
É muito complicado mesmo. A UNAIP sempre teve a opinião que, junto às instituições do direito, que trabalhasse junto com a organização, com a UNAIP. Porque nós ainda temos um processo, um projeto sobre essa situação. Como é que o governo deve recuperar o dinheiro que ele gastou aos estudantes formados no exterior? É simples a razão. É muito simples. Porque esse dinheiro que o governo possa recuperar aos estudantes que estão sendo formados servirá também para a futura geração. Porque o governo angolano só gasta, não consegue recuperar.
Uhum.
E é muito complicado.
Olha...
E quando chega nessa... Alô?
Sim, diga.
E quando chegamos nessa fase, depois não há estoque financeiro. Porque quando o dinheiro sai e não entra, é complicado. Porque a economia gira. Saiu, entrou. É o circuito econômico. É giratório.
Muito
o dinheiro
bem.
Saiu, o dinheiro entrou.
Sebastião...
Saiu para a formação dos quadros e entra na contribuição dos estudantes que já estão formados.
Sim. A Sebastião Quiacumbo, este ouvinte, o engenheiro Nziza José, sugeriu que vocês escrevessem também aos bancos privados por causa desta questão da dificuldade das divisas. Não sei se você quer responder a esta sugestão.
Sim, a ideia do engenheiro é muito louvável. Conforme no início, a direção da UNAIP reuniu com três bancos, que é o BCI, o BAI e a Caixa Tota de Angola. Reunimos, temos uma conclusão já definida sobre o problemático do envio do dinheiro. Somente aguardamos até o momento a resposta do Banco Nacional, porque tem solução.
Uhum.
Toda a situação que os estudantes no exterior estão a viver o sofrimento, tem solução. Se o BNA me receber, reunir conosco, o governador do Banco Nacional reunir conosco, temos solução muito simples, porque os três bancos já tivemos reunimos com os três bancos, sempre, tirando o BCE que é do Estado, os três bancos reunimos.
Sim.
Criamos um plano, como é que isso podia funcionar.
Uhum.
Se naquela altura o governador do Banco Nacional não recebesse, acho que podíamos tentar minimizar a situação que os estudantes por conta própria estão a viver. Mas até agora aguardamos o bom ofício do Banco Nacional, que nos recebesse reuníssemos,
uhum,
para saber qual é a nossa visão sobre essa situação.
Muito bem.
Nós já escrevemos, já reunimos com os bancos nacionais, com os bancos privados, só aguardamos o BNA que nos recebesse, que até
muito
agora
bem.
Nunca nos recebeu.
Muito bem. Olha, antes de continuarmos, nós geralmente fazemos isto ao topo da hora, mas hoje, porque como tínhamos aquele ouvinte em linha, atrasámos um pouco. Mas vamos rapidamente ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, para a revista de imprensa que ele faz aqui todas as semanas.
João Lourenço reprova frete luxuoso e quer passar a voar com o Boeing 777-300. Destaca o novo jornal, uma matéria que surge na sequência das críticas dos altos custos da receita de viagem do Presidente da República à França e à Bélgica. O Diário do País foi o primeiro chefe da comunidade chinesa residente em Luanda, diz sentir-se insegura e apavorada, criminalidade afugenta, investidores chineses, escreve o diário. Execução da SIC arrasta sete arguídos da Procuradoria-Geral da República. Matéria baseada no vídeo em que um agente executa um suposto marginal na via pública. Roubando o Estado, condomínio ilegal de Riquelme Cangamba soltou para a primeira página do jornal Liberdade, estampando a matéria com o rosto de Bento Cangamba, presidente do Cabo Escorpo do Palanca. José Maria de Sousa e Leopoldino Fragoso roubaram 3,15 milhões de dólares. Um tema que os leitores podem também encontrar nesta edição. Silva Mateus afirma no jornal A República: nós temos José Eduardo como assassino. Para fechar o semanário, escreve Isabel dos Santos: critica a falta de acessibilidade de Angola para investidores estrangeiros. A partir do ano Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Mayra, agora vamos aqui um pouco às redes sociais. Parece que tens aí alguns ouvintes interessantes. Faz favor.
Tenho sim, obrigada, João. Para fazer um bocado uma recapitulação do que foi falado antes, Malone Quilolo, que é o Silva Quilolo, que já tinha enviado aqui uma mensagem pelo WhatsApp, comenta também que um quadro não é um gasto, é um investimento, e, portanto, o investimento nunca é um gasto, e que o dinheiro é nosso, é do quadro angolano. Portanto, ele refuta aqui a afirmação do nosso convidado. Mas temos também estudantes angolanos no estrangeiro. Vamos pegar nestas perguntas de Francisco Jacucha. Ele é um estudante angolano na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD, em Vila Real, em Portugal. Ele tem aqui algumas perguntas bastante interessantes no que toca aos pagamentos. Ele quer saber qual é a data exata para o pagamento total das dívidas, visto que muitos estudantes estão numa situação muito precária, e ele diz que os estudantes do INAGBA em Portugal passam pela mesma situação que temos vindo a falar aqui, que os pagamentos em atraso só servem para fazer cobertura das dívidas contraídas, ou seja, toda vez que estas bolsas, os subsídios de bolsa são pagos, não respondem aos problemas presentes nem aos futuros, mas cobrem sim os problemas anteriores. E será que há uma previsão para este pagamento? Porque nestas condições o Estado angolano pode correr o risco de, nos últimos tempos, começar a receber caixões em vez de quadros formados. E nós tivemos um bocado o exemplo aqui deste estudante que acabou por falar connosco e conseguir ajuda porque houve visibilidade para o problema dele. Mas na altura, em 2016, quando eu falei com muitos dos estudantes angolanos na Rússia, em França, no Brasil e na Ucrânia, havia meninas a prostituírem-se, João, havia pessoas a comer do lixo e havia pessoas a passar por grandes, grandes dificuldades. Portanto, temos, de facto, isto é uma situação que merece muita atenção. Francisco Jacucha pergunta também como fazer parte da associação ONAIP. Portanto, voltando a Angola, como é que ele se pode integrar nesta associação?
Presumo que ele seja um antigo estudante, não sei.
Ele está a fazer um mestrado em Ciências da Educação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.
Muito bem. Olha, Sebastião Quiacumbe, eu sei que você já abordou ao longo deste programa o facto de que eu achei que era uma boa sugestão do governo angolano negociar com os países que aceitam bolseiros, que aceitam, portanto, dar assistência médica aos estudantes angolanos. Mas eu não sei se quer comentar estas perguntas que estes ouvintes que estão a seguir pela internet fizeram. O pagamento das bolsas em atraso só serve para pagar as dívidas. Não sei se quer comentar alguma coisa que este ouvinte disse.
Sobre a previsão de pagamento, eu podia dizer que a ONAEP, como defensor dos estudantes formados no exterior e os que estão em via de formação, não temos nenhuma ideia quando é que poderão ser pagos, mas nós tivemos uma garantia do Ministério do Ensino Superior que já está a ser preparado as transferências do pagamento dos estudantes.
Uhum.
E para fazer parte da ONAEP é muito fácil. Todos os estudantes formado no exterior, são livres de fazer parte da nossa organização, bem-vindo. É só entrar na nossa plataforma, que é o www.onaep.org, E aí temos um site onde todos os estudantes são cadastrados. E este site também é que nós divulgamos às empresas quando eles querem recrutar os seus quadros. E a partir desse site, então, bem-vindo. Nós também lá em Portugal temos o representante da ONAEP lá, que é o senhor Rui Lima, que é o nosso representante. E também estamos no Facebook, é só localizar o Sebastião Quiacumbo. Estaremos sempre passo a passo no diálogo.
Muito bem. Olha, eu
só para informar é o seguinte. O Ministério do Ensino Superior, que eu não sou funcionário, mas na qualidade de presidente da organização, que defende o interesse dos membros, e depende totalmente da ordem de saque. O Ministério, o INAB, não é um banco. O INAB é uma instituição somente que vela ao envio dos estudantes e à gestão. Mas os pagamentos dependem principalmente do Ministério das Finanças e do Banco Nacional. Se o Banco Nacional não fizesse a cabimentação desse envio, o INAB não tem como pagar os estudantes.
Muito
e
bem.
É isso que a nossa ONAEP vai sempre apelar ao governo, principalmente ao Banco Nacional, que pudesse mesmo fazer um grande esforço. Reconhecemos as dificuldades que o país está a viver. O país tem muitos problemas, que é a aquisição, as divisas para a compra de medicamentos e matéria-prima, etc, etc. Mas também não podemos esquecer o compromisso que o governo angolano tem com os estudantes, porque 5 meses é muito. E apelamos ao bom senso ao nosso governador do BNI, que possa fazer uma ginástica, principalmente os 500 milhões que regressou no país, possa tentar pagar as dívidas, pelo menos de 3 meses ou 4 meses ao estudante, né? E tenha fé que acho que a sua excelência, senhor governador, possa fazer essa ginástica para o pagamento desse estudante, porque
muito bem.
Sebastião,
há muito sofrimento dos estudantes.
Sebastião, desculpe interromper, mas não acha que o INAGB tem a responsabilidade? Não seria o INAGB o ideal, a instituição ideal para fazer esse choradinho junto do BNA? Porque, na realidade, é através do INAGB que os estudantes acabam nesta situação, não é? Podia ser uma situação boa, mas não é.
Não, o INAB continua, porque é a responsabilidade do INAB.
Ok, era só isso que eu queria confirmar.
Esse esforço.
Uhum.
O INAB continua a fazer esse esforço.
Okay.
Às vezes é mesmo a dificuldade financeira que o país está a viver, porque quando não há dinheiro, não tem como o INAB fazer milagre. E também apelamos que, e reconhecemos o grande esforço da sua excelência, senhora diretora, está sempre mesmo atrás para a resolução desses problemas, porque eles também não dormem. Os estudantes estão sempre a ligar. Os estudantes ligam para a ONAEP, os estudantes ligam para o INAB, os estudantes, alguns que têm número da ministra ali, também não estão a dormir. E o Ministério do Ensino Superior também não está a dormir, está sempre atrás das instituições que têm o dever da gestão financeira do país. Né? Tem uma instituição,
okay.
essa instituição que deve tentar rever essa situação com muita urgência.
Ok. Sebastião Quiacumbo, eu tenho aqui já 2 ouvintes em linha. Um está no Cuando Cubango, que é o ouvinte Tito Carlos Linea. Senhor Linea, está a me ouvir? Senhor Linea? Não, parece que já não está. Ele estava em linha do Cuando Cubango. Então vamos para o ouvinte Pascoal Moengo, em Benguela. Senhor Moengo, está a me ouvir?
Eu estou ouvindo, sim, estou a ouvir.
Faça favor, senhor Moengo.
Obrigado pela atenção dispensada. Eu sou Pascoal Moengo, residente em Benguela, o bairro da fronteira. Doente psíquico, sofri de alucinações audiovisuais e delírios paranoide persecutório. Ouvia vozes que diziam, lhe mata, outro. Venho a informar que, por causa dessas vozes, sou perseguido e apontando meus dedos a todos os sentidos e com promessas de morte.
Pronto, muito obrigado. Era o senhor Pascoal Moengo. Nós lamentamos essa situação, senhor Moengo, mas não se enquadra no tema que estamos hoje a discutir. Sebastião Quiacumbo, eu queria lhe fazer uma pergunta que veio aqui de logo quando você abriu o programa. Você disse que se reuniu com o Ministério no dia 23 de maio. Precisamente,
sim.
E que foi... O que é que ficou acordado nesse encontro? Se é que houve algum acordo?
Sim, a nossa reunião, porque nós temos sempre reunião... A ONAEP, como representante dos estudantes, qualquer preocupações que nós temos, sempre remetemos ao Ministério do Ensino Superior. Nós temos um diálogo permanente com o Executivo. Essa reunião, o objetivo foi para saber a situação dos estudantes, porque nós temos recebido já uma carta vindo da Romênia sobre o pedido de socorro, socorro sobre os atrasos. E nós reunimos com o Ministério do Ensino Superior, na qual garantiu-se que já está se fazendo o processamento do pagamento e estamos a aguardar.
Ah, está bem.
Estamos a aguardar, mas tenho fé que entre duas semanas, três semanas, alguns estudantes já possam começar a receber o subsídio. Agora, quantos meses? Isso não sabemos. A organização não sabe quantos meses que o governo vai pagar a dívida aos estudantes.
Muito bem. Mayra, vamos às redes sociais?
Vamos
parece
às
que é
redes
aí que
sociais.
Estamos em forma.
Temos aqui... estamos sempre em forma aqui deste lado. Temos aqui um internauta que tem algumas ideias para partilhar, João, e o nosso convidado Sebastião Quiacumbo, pegue na caneta, que pode ser que valha a pena tirar aqui uma outra nota. Simão dos Santos, ele é estudante de Engenharia Civil na Universidade de Tecnologia e Ciências AGH, na Polónia. Ele diz que o maior problema do INAGB e de outros institutos de gestão em Angola é falta de planificação exata. Não há projeto de inserção do formando no mercado nacional. O próprio INAGB não tem conhecimento da situação dos seus bolseiros, se estudam, se não estudam, qual é o seu aproveitamento, etc. Por isso, há essas falhas de envio de subsídios porque eles acham que estão a fazer um favor aos estudantes, o que na verdade é um investimento. Eu até aconselho o INAGB, junto dos bancos comerciais, diz Simão Santos, a fazer créditos aos estudantes para o pagamento dos estudos com um prazo de 25 anos ou menos, que pode ser reduzido se o tal bolseiro trabalhar na função pública nacional, etc. Portanto, estão aqui algumas ideias do Simão Santos. E eu não sei se estas ideias o Sebastião já discutiu com as instituições com quem tem falado, ou se, por exemplo, esta questão do acompanhamento do aproveitamento dos estudantes é, de facto, algo que não tem acontecido. Se tem conhecimento disso.
Sim, sobre a planificação dos quadros, desde a criação da ONAE, porque, nesse momento, a criação da ONAE tem o objetivo de planificar. Nós cadastramos todos os estudantes e remetemos às empresas que necessitam os quadros. Agora, sobre o governo, continuamos sempre a dialogar com o governo para que tentamos mudar a estratégia do Plano Nacional de Formação. E também o nosso colega lá da Polônia disse sobre crédito aos estudantes.
Sim.
É uma das propostas sempre da UNAEP, desde muito tempo, a UNAEP sempre solicitou o crédito. Mas é o seguinte, o banco para dar crédito deve ter uma garantia. Quem dará essa garantia? Será que o governo poderá dar essa garantia? É uma das medidas mais fácil para os estudantes lá sobreviverem. Porque com o crédito estudantil, mesmo quando nós reunimos com os bancos nacionais, era com os bancos privados, o objetivo era criar o cartão crédito estudante.
Ah.
Esse cartão podia ser carregado a partir de quando, mas isto significa, quando, um exemplo, seu pai comprasse $1 milhão ao Banco Nacional, o Banco Nacional podia lhe vender pelo menos R$1,2 milhão. Este 200 mil eram para carregar os cartões estudante.
Uhum.
E é esse acordo que nós estamos à espera, esse diálogo que estamos à espera com o BNA. Porque os bancos comerciais estão disponíveis para ajudar os estudantes, principalmente os estudantes por conta própria. A nossa grande preocupação é estudantes por conta própria. Por neste momento, o governo angolano já fez a sua planificação para pagar as suas dívidas aos bolseiros. E aqueles estudantes que não têm, que não são da responsabilidade do governo, dependem das famílias. Ele não sabe quando é que o banco vai transferir o dinheiro. Então, é uma dor de cabeça para a organização. E temos a fé que, cedo ou tarde, o Banco Nacional vai nos receber para nós tentar dialogar. Né? Porque
bem.
Nós temos agora o novo executivo está aberto para o diálogo, né, com as organizações, porque o país só desenvolve quando todos são unidos e dialogamos. Porque ninguém sabe tudo. A ONAEP é uma organização de especialidade. E tem também várias organizações que estão abertas.
Ok. Senhor Quiacumbo.
Temos uma solução. Sim, sim.
Sim, senhor Quiacumbo. Olha, já parece que já tenho aquele ouvinte outra vez em linha, o ouvinte do Quando Cubango, que há um bocado não conseguimos falar com ele. É o ouvinte Tito Carlos Linéa. Senhor Linéa, agora está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Faça
boa
um favor.
Noite,
olha, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Porque estamos a chegar ao fim.
Sim, eu... A priori queria agradecer ao senhor João Santa Rita, que eu essa voz guerrilheira que eu ouço desde 1992.
Ah, muito bem, muito obrigado.
Para mim eu o considero como um guerrilheiro da verdade.
Ah, muito bem, muito obrigado.
Sim, isso é para dizer que, olha, para as questão dos bolseiros angolanos é um problema sério e sério mesmo. Nós aqui temos problemas, o 100 dólares disparou de 10 a 12 mil kwanza, que era habitual, para 43 a 45 mil kwanza. O salário básico é de 40 a 50 mil kwanza. Repare quem tem filho fora. Nessa altura, o 100 dólares é 40.
Muito bem, é assim, é um bom problema.
É um problema.
É,
vai para o hospital, não tem nem paracetamol, nem laceta, aquela coisinha para ficar
sim.
O dedo.
Olha,
e para ter senhora... o análise, não tem nada. Agora, o médico está lá a se formar, o filho está lá fora a se formar. Nem todos os filhos de quem ganha 300 mil kwanza estão fora. É um problema sério.
Muito. Olha, senhor Linéa, eu vou ter que interromper porque estamos a chegar ao fim e eu quero dar a oportunidade ao Sebastião Quiacumbo para falar sobre esta questão da desvalorização, que sem dúvida tem um impacto muito grande, principalmente naqueles estudantes que estão lá fora privadamente, digamos assim. Senhor Quiacumbo.
Sim, sim.
Faça favor, esta questão da desvalorização da moeda, rapidamente.
É uma situação muito, muito complicada, porque se os bancos não têm como vender as divisas às famílias, logo as famílias correm aos mercados informais para aquisição dessas divisas a 45 mil. Isso está a dificultar muito.
Okay.
Mas às vezes nós compreendemos a situação que o país está a viver.
Muito
a
bem, senhor Quiacumbo.
A conjuntura econômica que o país está a viver. Mas eu sempre digo aos nossos membros que tenhamos a fé, temos um novo executivo que é liderado pela sua excelência, senhor presidente João sim. Lourenço, que dia a noite está a trabalhar para a recuperação da economia.
Muito bem.
Senhor Quiacumbo, eu vou aproveitar, peço desculpa por interromper, mas... temos aqui um comentário que vai de encontro àquilo que estava a falar antes sobre os bancos, que é o Stanislau Kassongo, que é um estudante do INAGB, que diz que os bancos comerciais são os primeiros a dificultar a vida dos estudantes, que só para conseguirem um cartão de crédito é um problema. Portanto, o senhor Quiacumbo estava a dizer que os bancos privados estavam dispostos a ajudar, mas esta não é a realidade que, pelo menos, o Stanislau Kassongo viveu.
Não, sobre essa... Foi em 2016, quando nós tivemos... Nós só reunimos em três bancos, que é o BAI, o BCI e o Banco Tota. Agora, eu queria saber qual é o banco que ele nesse momento está a referir. Porque a realidade é, reconhecemos as dificuldades que os bancos. Nesse momento os bancos comerciais não estão a ajudar. E às vezes informam o Banco Nacional porque estamos a vender as divisas, não estão a vender nada. Nós temos esse exemplo. Muitos estudantes, quando vão de férias, vão para o banco não transfere o dinheiro. Essa é a realidade. Reconhecemos as dificuldades que os bancos também estão a impedir.
Ele é Dubai. Ele respondeu a dizer que é Dubai.
E não sei qual foi o ano, né? Porque em 2006 nós tivemos e reunimos o Banco BAI. Aí na sede do Banco BAI reunimos. E não sei qual. Às vezes não é as agências, também temos esse problema.
Pois, exato. Cada caso é um caso, não é?
Pois, pois. Olha...
Sim, às vezes estão adojeitas.
Sim. Pois, e os bancos também, claro, é como você disse e como toda a gente sabe. Os bancos, se não têm dólares, não podem
não
mandar
podem.
Dólares.
Exato.
Como é que diz o velho
não,
ditado?
Com certeza, sim.
Não,
com certeza.
Não se pode dar o que não se tem, não é? Bem, olha...
Mas nós encorajamos principalmente ao novo executivo que possa mesmo melhorar essa situação.
Obrigado.
Urgente, porque os estudantes que estão fora do país estão mesmo a sofrer.
Ok, isso senhor que é Kiakumbo.
Estão a sofrer.
Senhor Kiakumbo, eu quero lhe agradecer imenso ter participado, foi bem elucidativo este programa e tivemos uma boa participação. Tivemos connosco Sebastião Kiakumbo, presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção dos Estudantes Provenientes do Exterior, ONAIEP. Está onaiep.org e podem também ver o Sr. Kiakumbo no Facebook. Nós agradecemos ao Sr. Kiakumbo profundamente e a todos os ouvintes que participaram têm que sempre mandar o seu número e àqueles nas redes sociais um muito, muito obrigado e não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.